pro outro, exatamente o mesmo tema. E eu falei assim, uau, que viagem interessante. Foi uma viagem essa viagem. Então, eu quero compartilhar com vocês, não julgo que trarei alguma coisa nova, no sentido de algo que vocês nunca ouviram, mas espero transmitir para vocês com o mesmo renovo que o Espírito está gerando no meu coração. Eu quero falar sobre a centralidade de Cristo, sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu quero chamar atenção para o tema e amanhã eu quero junto com vocês entrar mais a fundo no tema a partir de pelo menos uma ou duas cartas do Novo Testamento. Vamos ver até onde a gente consegue ir, mas agora eu queria apenas propor aqui um vislumbre, uma reflexão, um olhar para este tema de maneira livre, amém? Para que Deus possa nos surpreender com um tema tão simples, até certo ponto óbvio, mas que não é tão óbvio assim. Não tem sido tão óbvio assim. Vamos abrir a palavra na carta aos Colossenses. Essa será a nossa carta chave nesse nosso tema. Há duas cartas no Novo Testamento que se completam. Efésios e Colossenses são cartas escritas basicamente ao mesmo tempo, na mesma época pelo menos, e com propósitos muito parecidos, com frases muito semelhantes, sendo que em Efésios existe uma ênfase muito grande na igreja de Cristo e em Colossenses no Cristo da igreja. Então nós vamos dar uma ida nessas duas cartas em alguns momentos na nossa conversa. Vamos começar com Colossenses 1. Acharam? Eu não. Então, espera. Ok? Eu quero focar em alguns versículos, mas eu fico sem conseguir não ler, pelo menos do verso 15. Ok? Em diante. Não, vamos ler do verso 13 em diante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Só o texto já enche o coração, não é? Não é verdade? Quando a gente lê de Jesus, ou quando a gente pensa em Jesus, a gente está lendo e pensando naquele que é o tesouro escondido que nos foi revelado. E não sei se acontece com você, mas deve acontecer, e espero que depois de hoje e amanhã aconteça mais, que é quando você lê e pensa em Jesus, você sentir um certo frio na espinha, como se você tivesse apaixonado, como se você estivesse amando profundamente e você estivesse diante do seu amado e você ouvisse dele, porque nós estamos falando deste que é o centro de todas as coisas. Nesse texto eu quero frisar muitas coisas ao longo da nossa conversa, mas eu quero agora a sua atenção para três expressões. No verso 16, tudo foi criado por meio dele e para ele. E no verso seguinte, nele tudo subsiste. Em Romanos 11, 36, você conhece o texto, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vamos pensar em por que centro, por que primazia, por que o máximo. Essas expressões falam que Jesus não é responsável somente pela origem de todas as coisas. Ele também não é responsável pela continuidade de todas as coisas somente. E também não é somente aquele que deve receber todas as coisas no fim. Mas ele é as três coisas: a origem, o meio e o fim. E aqui nós temos uma referência à criação, mas não só da criação, mas do homem, mas da igreja, mas de toda a obra que o Espírito Santo está fazendo depois que ele subiu aos céus. E, portanto, deve se tornar a origem, o meio e o fim de tudo o que nós somos, de tudo o que nós fazemos e de tudo que nós escolhemos. Essa é a proposta da Bíblia. Essa é a proposta de Deus. Porque Deus quis que em Jesus Cristo estivesse a plenitude, o todo da vontade dele cumprida, anunciada, proclamada para nós, para a eternidade. Mas vamos começar com a criação. Eu gosto de ler Gênesis e observar a Trindade no princípio de tudo. Está escrito que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo estava ali pairando. E Deus abriu a boca. E a gente, observando essa cena, vê o Criador falando e vê aquele que eu gosto de atribuir a função de executor de toda a vontade de Deus, que é o Espírito Santo, também estava ali para pegar o desejo de Deus e tornar real. Mas, como eu gosto muito de procurar Jesus em tudo na Bíblia, eu estive procurando ali, naquele dia, naquela cena, naquele momento da história. E onde estava ele? Quando o Pai abriu a boca, já naquele dia, algo saiu dele. Não foi algo. Foi alguém. E quando Deus abriu a boca e disse, por exemplo, haja luz, e houve luz, porque Deus falou, porque o Espírito estava lá, e porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e ela é Cristo. Lá estava o Criador, o Pai, lá estava a palavra proferida, lá estava o Espírito Santo, criando, mudando as coisas, Mas por que isso é importante? Porque a gente tem ouvido, eu, por exemplo, já ouvi muito na minha vida cristã, que todas as coisas criadas foram criadas para o nosso deleite, para o nosso prazer, para a gente ser colocado na terra e ter um lugar agradável, legal para a gente viver. Isso parecia um propósito interessante para as coisas criadas. Mas quando Deus falou ao meu coração que não, a criação não foi para mim, a criação não foi para acolchoar o ambiente onde o homem deveria viver, mas a criação foi para lembrar ao homem que existe um centro, um foco, um eterno, um poderoso, um arquipolimulti, ultra mega blaster, acima de mim, de todas as coisas criadas, que é o Criador, que é Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para a criação, a gente deveria conseguir olhar para cada árvore e dizer, ela está aí para me lembrar que ele é a árvore, a videira verdadeira, a árvore cujos ramos somos nós. E cada vez que a gente andar em alguma pedra, nós não vamos só saber que aquilo é feito de quartzo, feldspato e mica, por exemplo, de granito, seja lá do que for, mas nós vamos saber que há uma substância ali, que é a substância da revelação da pedra, e eu devia andar nas pedras dizendo, uau, ele é a rocha. Eu deveria olhar para o sol e não somente perceber o seu calor, mas eu deveria lembrar do sentido eterno do sol. Ele existe, ele está ali. Você pode me dizer um bocado de motivo, mas eu vou dizer o melhor de todos. Ele está ali para me lembrar que ele é a estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Ele brilha sobre as trevas e traz vida onde há morte. E toda semente que é iluminada por ele germina. Uau! Que sentido tem o sol? O que mais você quer observar? Vamos aos detalhes das cores. Vamos aos detalhes das flores. Você desculpa, talvez eu tenha aqui uma influência da minha formação de biólogo, mas acho que não, que eu já era assim antes de ser biólogo. Mas eu lia um dos livros de Brennan Manning e ele contava de uma pessoa no livro que antes de morrer agradeceu a Deus por uma coisa. Obrigado, porque o Senhor não permitiu que eu perdesse o senso de assombro. Assombro. O senso de adoração ao perceber as coisas criadas, as obras de Deus, o próprio Deus. Mas as cores, os detalhes, as coisas mínimas, elas deveriam nos fazer lembrar como nosso Deus é criativo. Como ele é um Deus capaz de gerar um universo que tem 50 bilhões de anos-luz, e cada um ano-luz tem cerca de 10 trilhões de quilômetros. E ele consegue fazer esta coisa que eu não consigo imaginar o que é, e ao mesmo tempo ele consegue fazer aquela florzinha que você tem lá no seu jardim, que você nem liga para ela. Mas se você ligasse, quem sabe você poderia acordar de manhã e lembrar que você tem um Deus que conseguiu fazer aquilo. Tudo foi criado por meio dele. E para ele. E sem ele, nada. Nada do que foi feito se fez. Ele é o Senhor da criação. E tudo que nós vemos que foi criado por ele. Mas quando Deus aprontou todas as coisas que foram criadas, no sexto dia Deus disse uma frase maravilhosa e falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, eu fico imaginando a cena, e gosto de imaginar, eu sou bem viajandão às vezes. E eu fico imaginando a cena de todas as coisas criadas, e elas eram todas muito bonitas, porque, afinal de contas, tinham saído da mente de Deus. Mas quando Deus, observando tudo, resolve fazer o homem, e chegou a hora de fazer o homem, e era essa a sua mais sublime criação, Deus fica passando os olhos em tudo que ele havia feito. Isso é a minha imaginação, tá bom? Você não fica zangado comigo. E eu fico imaginando Deus olhando para tudo aquilo, dizendo, é bom. Uau, muito joia, lindo, eu sou realmente muito criativo. E aí, de repente, Deus para. E ele olha para o filho. Jesus. Para mim, ele fez assim, é. Não tem nada que possa ser uma fonte mais linda, mais preciosa, mais certa, mais perfeita de inspiração para eu fazer o homem do que você, meu filho Jesus. Então, façamos. De que jeito? Não é parecido nem com macaco, nem com leão, nem com árvore nenhuma. É com o caráter, é com a imagem, é com a semelhança de você. E Deus, como um pai que seleciona o mais excelente projeto de vida para os filhos, olha para o filho, então, unigênito, e diz, é como você. Eu espero que o Espírito Santo esteja agindo no seu coração. Porque, infelizmente, nós como igreja perdemos a capacidade de ver Cristo no centro de todas as coisas. Eu era adolescente, tinha mais ou menos meus 14, 15 anos, permita contar essa história. E eu vivi uma crise muito séria entre as coisas que eu via na Bíblia, que Deus falava comigo no coração, e a religião que eu via em minha volta, principalmente na minha própria família. E eu entrei numa crise muito interessante, muito boa, e eu disse para Deus assim, Deus, se você existe, eu quero saber quem é você. Não faça orações muito perigosas assim, ok? Mas tem umas orações que eu acho que Deus provoca na gente. E eu não fiz desafiando Deus, ele sabe do meu, sabia porque eu estava falando aquilo. Mas naquela época, com 14, 15 anos mais ou menos, Deus começou a me mostrar a pessoa de Jesus Cristo. Então o que eu estou trazendo para vocês aqui não é produto de uma semana de meditação, mas é mais ou menos produto de... Deixa eu fazer conta. Eu tenho 38, eu tinha 15. Quanto é essa conta? Não consigo fazer. 23 anos. Não faz, é. Só contempla. Não calcula. 23 anos de uma tentativa de enxergar Jesus Cristo. Deixa o Espírito Santo ir trabalhando nas lembranças que eu estou trazendo aqui, ok? Deixa ele ir fazendo algo no seu coração. Ele é, então, a origem. Estamos falando de a origem, o meio e o fim. Eu estou falando agora só sobre a origem. Ele é a origem da criação, porque ele criou todas as coisas. Ele é a origem do homem, porque foi a imagem e semelhança do homem que Deus... A imagem e semelhança de Cristo que Deus criou o homem. E aí, quando o homem pecou, você conhece a história? Deus passou a trabalhar para trazer o homem de volta à sua vontade, ao centro do projeto dele para o homem. E eu acho muito interessante que Deus apressadamente, que Deus oportunamente, já quando Adão e Eva pecam e envergonhados, tentam se esconder de Deus, fazendo algo com suas próprias mãos para tentar encobrir a sua nudez. Você lembra? Deus pergunta, o que que Deus pergunta? Adão, o que você fez? Foi assim? Qual foi a pergunta? Adão, onde estás? Porque só havia dois lugares. Ou você está em mim, ou você está fora de mim. E aí Deus pergunta, onde você está? Não é para observar que ele estava tentando se esconder com folha de figueira. É para observar que você está fora de mim. E Deus chama Adão e fala todas aquelas coisas que nós sabemos, mas Deus faz uma coisa maravilhosa e que já aponta para Jesus ali. Então, por causa daquele momento, eu quero dizer que Jesus é o sentido de todo sacrifício realizado no Antigo Testamento. Jesus é, na verdade, a razão daqueles sacrifícios, como, por exemplo, a razão do sacrifício que o próprio Deus fez ali, matando o animal e fazendo uma roupa para Adão e Eva de pele de animal que ele matou. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo, eu vou dar um jeito de você voltar para o seu lugar e o centro da minha obra é um cordeiro morto. A origem da nossa volta para Deus não são as religiões, não são as coisas que nós descobrimos, não são as estratégias que nós criamos, mas a origem da volta para Deus é um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E quando Deus estabelece nos momentos da história do seu povo o sacrifício, o sangue derramado para expiação dos pecados, Deus tinha uma coisa que já estava feita na eternidade, porque Apocalipse diz que o cordeiro foi morto quando? Há 2000 anos atrás, antes da fundação do mundo. E Deus parte daquele... mistério isso, né? Não vou explicar, não sou capaz. Mas Deus parte de uma coisa real na eternidade já consumada e ele avisa, ei, olha, tem um centro, tem uma origem, tem um começo de novo para você. E eu vou deixar claro, joga a roupa que você foi capaz de fazer, porque não serve, é trapo de imundícia. Mas há uma origem, há um começo, há um princípio que eu estou providenciando. É uma roupa que eu vou providenciar para você. Aleluia. 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 E os sacrifícios se repetem. Jesus estava com Abel. Quando Abel oferece o sacrifício que Deus aceita, Jesus está registrado nos dias de Noé, quando Noé oferece um sacrifício, quando enfim volta à terra firme. Todos esses anúncios eram anúncios de que há um novo começo. Tudo foi planejado para começar com ele e tudo vai de novo começar com ele. Não mudou o jeito de Deus fazer as coisas. Cada vez que alguém ou o sumo sacerdote oferecia um animal. Por que será que Deus aceitava? Sangue de bode, de ovelha, tem poder para purificar ninguém? Não. Mas a fé, em que a solução não viria do homem, mas viria de fora dele. a atribuição da justiça a um sangue que não era da própria pessoa, mas era de outro lugar. Fazia Deus receber aquele sacrifício e o cheiro daquele negócio era o cheiro de Cristo. E cada vez que alguém oferecia pelos pecados, Deus recebia aquele sacrifício e a minha, me permita as minhas imaginações, e Deus olhava para aquele sacrifício, não, Deus olhava para Jesus enquanto a fumaça subia. Ele é a origem de todo o sacrifício. Ele também é a origem de todos os profetas, dos sacerdotes, dos patriarcas, dos juízes, dos reis. É, porque na verdade ele é o verdadeiro profeta de Deus. Ele é aquele que realmente trouxe a verdade de Deus, mas isso comentaremos depois. Ele é o sumo, supremo, perfeito sacerdote que na presença de Deus ofereceu-se como sacrifício perfeito. Ele é ao mesmo tempo sacerdote e sacrifício. Então ele realmente é o perfeito, tanto sacrifício como sacerdote, como profeta. Ele é aquele que na verdade produziu toda a nossa aceitação diante de Deus. Ele é a origem de tudo. E um exercício interessante é ler o Antigo Testamento procurando Jesus. Eu estou fazendo isto, é gostoso demais. Amém. Ele é a origem da lei, porque ele é, na verdade, a vontade de Deus perfeita. Ele é a justiça de Deus perfeita. Então, quando nós lemos a Bíblia, deveríamos estar o tempo inteiro percebendo, pensando, meditando, sendo impactado por ele. Não exatamente pelas coisas que lemos em si mesmas, mas deveríamos estar descobrindo a razão pela qual Deus deixou tudo aquilo registrado. E é esse convite que eu quero fazer a vocês, meus irmãos. É o convite de voltar a atenção para Cristo. Amém? Mas não voltar a atenção para Cristo nessa noite, não voltar a atenção para Cristo nesses dias, mas eu quero fazer um convite para você voltar a sua atenção para Cristo na sua vida. Isso parece subjetivo demais, e eu fiquei pensando, mas eu vou falar isso, e eles vão ficar pensando assim, mas isso é pouco prático. Eu não vou me importar agora que você pense que isso é pouco prático, porque o que eu quero é que você realmente fique nesse campo do sublime, tentando descobrir o que é isso. Voltar a atenção para Cristo. Mas se a percepção da criação, a percepção da criação do homem, da obra de Deus desde o começo, de todo o estabelecimento que Deus fez no Antigo Testamento, nos remete a que tudo começa em Cristo, me permita uma aplicação rápida. Como é que você começa as coisas na sua vida? Como você começa? É uma palavra agora bem específica, bem pessoal. Como você começa as coisas na sua vida? Vamos dar algumas opções. Você começa porque teve uma ideia. Você começa porque viu alguém fazendo. Estão comigo? Não estão no celular? Não? Se você não quiser passar por esse constrangimento outra vez, você pode desligar o seu telefone agora, não é? Para evitar que você... Coitado do irmão. Glória a Deus, não é? Vamos olhar para outros lugares. Posso voltar? Você vai voltar comigo? Ok. Por que que começamos tudo que começamos? Bem prático. Por que começamos uma atividade? Por que começamos um trabalho? porque começamos a leitura de um livro, porque começamos um relacionamento, porque começamos qualquer projeto. O que é que gerencia nossos começos? Se Jesus é estabelecido por Deus como aquele de quem vem todas as coisas, você não acha inteligente que você espere receber de Deus, de Cristo, cada uma das escolhas que você faz? O porquê escolher, o para que escolher, seriam tão mais fáceis se você buscasse receber isso dele. Amém? Isso é prático. Isso é poderoso. Se você pensar assim, não, mas isso partiu de Jesus para mim, ok? E não, tem gente que fala assim, com licença. Tem gente que fala assim, não, eu comecei isto porque eu senti muito forte no meu coração. Então você ouviu um cara que é enganoso e desesperadamente corrupto. E o que você espera que isso dê? Aí depois lamenta, mas eu, puxa, isso foi tão terrível, foi tão ruim. Mas será que se a gente perguntasse ao Pai, orasse e dissesse, Jesus querido, o Senhor que é especialista em começos, aleluia. O Senhor que é especialista em origens, por favor, me diga hoje o meu dia, me diga a minha profissão, me diga a minha esposa, quem será, me diga que filhos vais me dar, então a gente poderia escolher coisas certas na vida. Mas parece que porque perdemos Jesus, não consideramos Jesus mais o foco da nossa vida, a gente fica só pensando, não, ah, Jesus, eu sei, tudo bem, mas vamos lá, não é? Mas eu creio que aquele em quem começou todas as coisas, eu quero escolher, irmãos, que todas as coisas da minha vida também comecem nele. Entende isso? É prático, palpável para você? Tudo começa nele. Então, se isso é uma verdade para você, se você escolhe isso que Deus escolheu...
Uma boa dica, né? Se Deus escolheu, deve ser bom.
Então, se você escolhe isso, como pode ser boa a sua vida? Mas, Tony, como é que eu vou descobrir? Você me permite ser bem simples? Pergunta. Não, vamos lá, vamos meditar agora na resposta dessa pergunta. Como descobrir se o que eu quero fazer está sendo originado em Deus? Pergunta.
Eu tenho insistido que a resposta sempre vem de três meios, sempre. Através da palavra escrita, através da oração, que é quando o Espírito me revela a palavra escrita e me faz entender a aplicação dela na minha vida e traz vida para a letra. Mas isso no ambiente da igreja, da comunhão. Porque eu sou incapaz de discernir sozinho a vontade, o conjunto da vontade de Deus para a minha vida. Mas eu quero evitar ser prático. Eu não quero ser prático. Já podemos fazer escolhas, hã? Eu tinha até que horas? Hã? Até 8 horas? Ok. Então vamos caminhar bastante ainda. Tudo que eu estou falando é o começo. Oi? Que terceira? Palavra, oração e a comunhão. Ok? Dessa vez não ligaram para você, né? É uma história que ele me contou. Agora, o texto também diz que ele é quem sustenta todas as coisas, então ele está entre o começo e o fim, sustentando todas as coisas. E Ele é o meio para que as coisas planejadas alcancem o seu objetivo eterno. Planejadas por Deus, alcancem o seu objetivo eterno. Comecemos novamente da criação. Quem você acha que sustenta todas as coisas? Que estão criadas. Planetas, estrelas, montanhas, mares. A gente pode buscar explicações científicas, eu teria até algumas para dar para você, mas elas são muito menores, por mais que pareçam inteligentes e interessantes, todas as respostas são menores e medíocres diante da que eu vou dar agora. Você sabe por quê? Que a água do mundo não é derramada com a terra girando? Você sabe por que o sol está no lugar que está, os planetas estão nos lugares que estão? Você sabe por que todas as coisas na natureza funcionam do jeito que funcionam? Não é por causa de gravidade, não é por causa de nenhuma lei física exatamente. Elas são explicações depois dessa resposta que eu vou dar. Porque Jesus sustenta todas elas. Essa resposta parece simplista? Pois nós que somos dele deveríamos considerar isso a maior resposta. Porque é a resposta que o exalta, que o glorifica, que o centraliza, que foca nele. Eu não estou dizendo para a gente não ser curioso e descobrir coisas. Aliás, é muito gostoso descobrir, porque você vai percebendo o quanto realmente é ele, né? Eu estava na faculdade uma vez e fazendo biologia, primeiro semestre. E aí eu estudava em escola pública, nunca tinha visto nada através do microscópio. De repente me mostraram uma folhinha, um negocinho lá. Aí eu sei que eu olhei aquele negócio no microscópio e eu tive um êxtase de adoração no meio da sala de aula. E eu falei, louvado seja Deus! E a galera, o quê? Então tudo bem, vai lá, vai para os livros, estuda, olha as explicações mirabolantes. Aí você começa a dar risada, porque você observa que... Jamê fala essa ilustração, é interessante, é como se a bactéria estivesse querendo olhar pelo lado inverso do microscópio e analisar quem está olhando ela. Está vendo que você dá risada? É o homem tentando descobrir, desvendar e descrever. Então, na verdade, eu quero ressaltar que a simplista é a mais poderosa. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a melhor resposta. E tomara que essa resposta seja dita em todos os ambientes, nas faculdades, nas universidades, e seja dita e proclamada, porque é verdade. Aquele que criou todas as coisas é também quem mantém todas as coisas e sustenta todas as coisas. Aleluia! Ai, que vontade de adorar Jesus! Ele sustenta todas as coisas. Tem um filme, você deve ter assistido, não é um filme, é uma pregação. Indescribable, já assistiram? Gente, que negócio bonito. Quem não assistiu, assista. Ele vai mostrando fotos do telescópio Hubble e vai associando aquilo à palavra. E ele vai mostrando planetas, estrelas, supernovas, e ele vai falando, e a gente vai ficando impressionado com os números, com as quantidades, e a gente vai diminuindo. A minha sensação assistindo foi essa assim, uau, ele mostra uma foto a não sei quantos milhares de quilômetros distantes da Terra, e ele mostra um pontinho minúsculo, e eu falo, então ele vai falar que é o planeta, e ele diz, não, é a sua galáxia. É a galáxia onde a gente está. Então quer dizer que é um pontinho menor ainda naquele negócio lá. E eu fiquei pensando em quem sou eu. E essa seria uma análise humanista. E logo me arrependi e disse, uau, quem é Deus? Porque o propósito não é eu descobrir quem eu sou. O propósito é descobrir quem ele é. Mas vai, é legal também pensar em quem sou eu, né? E pensando em quem sou eu, por esse prisma, eu não sou ninguém. Mas quando eu penso em que o Criador de tudo isso, e aí ele mostra no filme uma imagem de um astro lá qualquer, que tem o formato de uma cruz. E você olha e você toma um choque. O que é que esse negócio está fazendo lá? E aí ele fala até em tom de brincadeira. Claro que não é a cruz. Mas que legal achar essa imagem e pensar que o sentido de todas elas é Jesus Cristo. Uma pergunta que a gente gosta muito de fazer é: qual a razão disso? Por que isso? Não gostamos de fazer? Ele faz no filmezinho e pergunta assim: mas por que que essa supernova está lá? Por que que aquela coisa está lá? E são imagens assim maravilhosas. Por que que isso está lá? E os homens ficam perguntando, tentando descobrir. E ele falou, e eu concordo com ele: quem sabe só está lá para dizer da beleza, da grandeza e do poder de Jesus Cristo. Quem sabe só isso? Como só isso? Eu estava conversando com esse amigo lá de Brasília. Parece que quando a gente vai falar que... fala assim, o tema da pregação. E a pessoa espera assim um tema... bastante escalafobético, assim, negócio. Aí você fala assim: meus irmãos, eu gostaria dessa noite de falar de Jesus. A pessoa olha para você assim... por quê? Que quando a gente diz que vai falar de Jesus, a pessoa responde, e óbvio que não tem nenhuma dessas aqui nesse lugar, mas a pessoa responde: só isso. Já dá para perceber como é incoerente a expressão "só isso" para ele? É porque ela vive pensando em outras coisas, ela vive sentindo outras coisas, ela vive observando outras coisas, ela vive com a cabeça cheia. O centro da existência dela não é ele. Porque se ela fizesse dele o centro da sua existência, ela nunca seria capaz de dizer só isso. Se nós resolvêssemos abolir todos os temas de pregação da nossa vida, e é uma coisa que eu fiz, eu tomei uma decisão de toda vez que pregar qualquer tema, terminar falando de Jesus. Então, se você me convidar para falar qualquer tema em qualquer lugar, eu lamento. Mas você já sabe o que eu vou pregar. Mas nunca é igual. Nunca são as mesmas palavras. Porque a gente está falando daquele em quem estão escondidos todos. Vamos dizer, vamos, enche a boca, vai. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, se a pessoa toma e escolhe fazer como Paulo, eu decidi, falando da estada do ministério dele entre os coríntios, ele disse: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo não estava fazendo uma escolha de que ele teria um tema assim, pequeno, e ele ia repetir todas as pregações, porque era só aquilo que ele ia falar. Não, ele estava dizendo: a minha vida não dá para mudar de tema. Uau! É pouco tempo que eu vou viver, é pouco tempo que eu vou estar entre vocês, então vamos ao que interessa. O que interessa é Jesus Cristo, na origem, no meio, no fim, Jesus. Mas aí, como ele percebeu que Jesus ainda era um grande tema, ele falou, vamos restringir. Esse crucificado, aquele momento... E eu não consigo, nos últimos 3-4 anos, sair do tema Jesus crucificado, e eu estou achando que eu não vou mudar de tema até a morte, ou até Jesus voltar. Ele é o meio. Eu já misturei tudo e não estou mais também importando com o roteiro aqui. Vai! Vambora! Né, Livelto? Vambora! Qual é o seu tema de vida? O que é que mantém você onde você está? Se você está onde está porque Jesus te levou aí, Ele é o que te mantém aí. Mas se você está onde você está, e Jesus não te levou aí, Ele não vai te sustentar aí. E eis a razão de muitas frustrações, depressão e tristeza na vida das pessoas. Porque elas começam fora dele e querem que ele as mantenha no lugar onde ele não as levou. Mas a vontade de Deus é que você esteja em Cristo, fazendo o que quer que esteja fazendo, em qualquer ambiente você esteja em Cristo, porque Deus consegue, aleluia, te sustentar em Cristo, cara. E quando você é sustentado em Cristo, não importa o estado que você esteja, você permanece, porque Cristo é uma casa forte, Cristo é uma rocha forte. Aleluia. Ele é que mantém. Falando ainda de meio, eu amo ler Hebreus 1:1-3. Pode abrir? Vamos ler? Mas tem que ser rápido. Porque eu quero falar mais. Pode abrir e ler para mim? Hebreus 1:1-3. Alguém com a voz forte, leia. Você não vai expressar nenhuma reação a isso. Seu estado é pior do que o que eu pensei. Eu vou dar uma chance. Havendo Deus outrora, em outros tempos, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Foi legal? Foi bom? Foi maravilhoso o que Deus falou? Com todos os meios que Ele usou, até antes de Jesus nascer, foi legal? Responde. Claro, se Deus falou, foi bom. Está com medo de responder? Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, o fim, pelo qual também fez o universo origem. E no meio está ele, como a palavra viva de Deus. Quem é ele? Verso 3. Ele que é o resplendor da glória. E por favor, minha irmã, me perdoe a crítica, mas não é a representação, porque não é um teatro, é verdade. E a expressão a crítica à versão, né? Na representação, ele é a expressão, ele é a manifestação, ele é a aparição real, ele é a substância viva, encarnada de Deus. Jesus não veio aqui fazendo teatro para mostrar Deus por meio de tentativas. Não, ele foi Deus substanciado, encarnado. Amém? Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. A gente devia se sentir assim muito privilegiado, porque nós não estamos nos tempos dos profetas, nem dos patriarcas, nem dos reis de Israel. Mas em que tempo nós estamos? Por isso que eu perguntei se não vai ter nenhuma reação. Espírito Santo, por favor, tire de nós a sensação do óbvio e coloque em nós a sensação do assombro. Bem-aventurada és tu. Vamos ver se você aguenta a profecia que Deus mandou trazer aqui depois. Você acha que Deus estava satisfeito quando falou de todas aquelas maneiras? Deus estava assim, sentindo que era suficiente, ou sentindo que era a melhor maneira? Não, era a maneira que os homens suportariam até ali. Era a maneira que os tempos suportavam até ali. Mas me permitam dizer que o meu Pai estava na expectativa da plenitude dos tempos, em que todas as coisas estavam aptas para ele dar o grito que ele estava engasgado em toda a eternidade. O grito mais desejado de Deus não foi haja luz, não foi haja separação entre terras e águas, não foi o grito que eu acho que ele deu quando Adão pecou, ele deve ter dito, ah! Mas isso sou eu que estou falando. Sabe qual foi o grito esperado de Deus? Foi quando na plenitude dos tempos, no tempo certo, no dia ideal, Deus se levantou no céu, abriu a sua boca divinamente grande e falou, Jesus! E astronomicamente, aquela palavra coube do ventre de uma mulher. E aquela palavra no ventre daquela mulher se transformou em um ser, um bebê. O Filho de Deus agora fazia cocô e xixi. Era cuidado por uma mulher e... Às vezes a gente olha para a cruz e diz, oh, quão terrível foi a paixão de Cristo. E eu não sei qual foi a paixão, mais paixão, se o nascimento ou a morte, porque... Uau! E Deus deu aquele grito, porque Deus estava dizendo assim, não é mais sombra, não é mais aviso, não é mais a prévia, agora é verdade. E ele gritou no céu, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos, disseram os discípulos, nós vimos a sua. sua glória. Sabe como ele era? Ele tinha a glória do unigênito do Pai. E sabe o que acontece? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aleluia. Não, Deus não estava achando que aquele era um dia comum, como nós achamos quando nos reunimos para falar de Jesus. Não, Deus não estava apático naquele dia, com vontade de ficar dormindo na cama celestial, porque era só um dia que ele ia falar a Jesus. Não, naquele dia Deus se levanta e ele estava cheio de fé, de ânimo, de alegria, de esperança, de paixão, de amor, de ardor, porque ele ia falar o nome dele. E Deus falou. E o nome não eram mais letras escritas em tábuas de pedra. Que quem olhou teve medo. Mas agora era o nome que manifestava a vontade de Deus. E quem viu foi atraído, não repelido. E as pessoas andavam perto dele. Elas queriam ouvi-lo. Elas queriam senti-lo. Elas queriam senti-lo. Onde está isso? Queremos o êxtase das músicas. Queremos as reuniões bem feitas, os templos bem construídos, o ar-condicionado na temperatura ideal. Queremos a diversão, o entretenimento, a festa. Ele disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Mas o que às vezes nós dizemos para as pessoas que é o meio delas chegarem a Deus, são os nossos métodos. São nossas doutrinas, nossas interpretações, e eu já fiz isso. Às vezes nós dizemos que a pessoa tem que olhar para nós e nos seguir e fazer o que a gente faz. Eu não estou dizendo que isso é condenável, mas quanta gente consegue nos ver, mas nunca o viu. Que vontade de acabarem os temas. Por perderem o brilho diante dele. Um só meio. Um só intermediário. Entre a origem e o fim. Existe Cristo encarnado. É suficiente, é o bastante. Mas a gente não costuma gastar muito tempo para conhecê-lo mais. A gente não costuma encontrar nele motivos para admirá-lo, porque a gente está com tantas coisas que chamam a nossa atenção diante de nós. E o que as pessoas encontram no mundo é a mesma coisa que elas encontram na igreja? De um jeitinho gospelizado. Mas o que será que acontece se as pessoas que chegarem perto de nós não lerem nossas apostilas, não ouvirem nossas doutrinas, não conhecerem os nossos métodos, mas verem Jesus em nós, o que será que vai acontecer? Irmãos, eu tenho vontade disso, eu não alcancei. Mas como a gente está aqui, um bocado de gente que é franco e honesto. Ai, que vontade disso. Eu sou uma dessas pessoas que já disse que Jesus era só isso. E recentemente Deus falou para mim, Tony, a causa da sua vida não é a igreja? A causa da sua vida sou eu? E a causa da minha vida é a igreja? Experiência pessoal. Nós que somos pastores queremos fazer igrejas que dão certo. Queremos ter coisas que as pessoas dizem, uau, que pastor legal. Mas a centralidade de Cristo não deixa nada de resto para as pessoas. Porque Ele ofusca tudo. A centralidade de Cristo não deixa ninguém em condição de receber qualquer honra, glória, elogio, fama ou poder. Mas Jesus pode fazer muito melhor que eu. E me faltam palavras para expressar o quanto muito melhor é. Astronomicamente melhor. E o Verbo se fez carne. E quando nasceu e cresceu, andou pelas ruas. E olha que coisa atual. Não se encaixou em nenhuma denominação da época. Nenhum dos ramos religiosos conseguiram absorvê-lo. Porque Jesus não se encaixa. Porque ele não cabe numa caixa. Mas olha, gente, lá em Jundiaí tem uma caixinha legal, a minha igreja é muito massa. Vai lá que você vai ver, e melhor do que aquela outra. Isso é anticristo. Você me ajudar, cara. Ninguém o aceitou, exceto um conjunto de pessoas que, pelo menos nisso, eram semelhantes a ele. Também não se encaixavam. Eram os ruins, os rejeitados, os malfeitores. Ah, me lembrei de uma coisa. Você se lembra o que é a caverna de Adulão? Você se lembra quando Davi estava fugindo e ele se refugiou numa caverna? Quem foram as pessoas que foram até ele? Os endividados. E foram os endividados, aqueles que ele transformou nos valentes do seu exército. Só para fazer uma referência de algo no Antigo Testamento que lembra Jesus Cristo. Endividado junto de Jesus, vira valente. E Jesus foi procurar os valentes, ou os endividados, os valentes. E a religião repeliu. E o que eu falei para vocês que está me deixando meio pensativo e achando perigoso o que eu vou dizer, é uma das coisas é essa. Eu estou achando que a gente também repele Jesus. Porque a gente discute as nossas caixas. Porque a gente fica questionando qual é a caixa mais bonita para ele ficar. E ele passa por todas as caixas e diz não para todas as elas, e nós ficamos brigando à toa, porque nem perto ele está para discutir o assunto. Enquanto a gente discute as nossas caixas, nossas filosofias, nossos conjuntos doutrinários, Jesus está nas ruas onde ele sempre gostou de ficar. E foi na rua que ele me achou. Uma criança de 8 anos de idade, cheia de pecado, impuro, doido de pedra, com 8 anos de idade, debaixo de uma goiabeira, na cidade de Feira de Santana. Meu Jesus me achou. Mas, quando alguém encontra Jesus, lá no lugar que eu estou, eu gosto de pensar assim: poxa, fulano se converteu com a minha pregação, idiota, tolo. Minha pregação não salva ninguém. Meu tom de voz mais fere os ouvidos do que os cura. Mas não é que Jesus se manifesta até quando eu falo. Olha que bondade. Ele foi para as ruas. E eu estou chamando de rua aqui não o lugar físico, mas o fora da caixa. Encontrar as pessoas que precisavam dele e que não se negavam a recebê-lo. E tem uma experiência que para mim é emblemática, que é a experiência de Jesus com a mulher que foi pega em adultério. Trazem a mulher e, a fim de tentar encaixar Jesus ou desencaixá-lo definitivamente do esquema, para então poder matá-lo, levam a mulher até ele e perguntam: a gente sabe pela lei que tem que apedrejar, tem que morrer, e você o que diz? E bora ver Jesus? Fala assim. Estou perguntando, vamos ver Jesus? Eu quero que você responda, vamos. Vamos, responde, vamos. É. Se ela foi pega em adultério, possivelmente ela estava nua. E para mim essa é uma das razões, se não a razão, porque Jesus abaixa a cabeça e escreve na areia, para não constranger aquela mulher. Parece um detalhe, mas é lindo demais pensar assim, não é? Não é a cara dele? Não foi eu que pensou nisso, tá? Foi outro irmão que me contou e eu achei verdade. É importante você saber. Ou é importante para mim lhe contar. Mas Jesus estava ali, escreve alguma coisa lá na areia e dá aquela resposta tão rica que dispensa comentários. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não discute a lei, mas ele põe em xeque os que estavam aplicando a lei. E ninguém tem coragem de atirar pedras. E as pessoas saem. E aí Jesus se vê diante daquela mulher e faz uma pergunta: ué, ninguém te condenou? Eu fico imaginando que aquela mulher devia saber os pecados daqueles homens, devia reconhecer que eram homens e, portanto, tinham pecado. E se obedecesse a Jesus, não atirariam pedra. Mas ela também devia conhecer a fama de Cristo. E eu fico imaginando que, depois de não ter tomado pedradas dos homens, ela fica aguardando Jesus resolver a situação. E quando ele pergunta: ninguém te condenou? Na minha imaginação, ela pensou: até agora não. Porque estava ali diante dela um que não tinha pecado, logo poderia atirar a pedra. Mas aquele que podia fazer conforme a caixa, fez diferente da caixa. E falou: eu também
não te condeno. Hã? Vá e não peques mais. Jesus condenou ou absolveu? Que jeito diferente. Amém? Diga, Francisco, você queria falar? Por que que isso é emblemático? Porque o óbvio esperado não foi o que Jesus fez. E talvez muita coisa do que Deus queira fazer nos últimos dias não seja parte do óbvio esperado. E quem quiser saber o que ele quer fazer nos últimos dias, talvez precise se dedicar a conhecê-lo e não a conhecer as caixas. Porque o óbvio esperado provavelmente não é o que ele vai fazer. Mas Jesus andou pelas ruas, estou falando do meio, até que chegou o dia, vamos encurtar um pouco, bastante, da sua crucificação, e ali tudo estava pronto para aquele momento. E agora todos os sacrifícios do Antigo Testamento fariam sentido. Porque segundo Hebreus, aliás, Hebreus é uma carta maravilhosa, porque Hebreus é a carta que sempre diz, ele é melhor, ele é maior, ele é mais. Não é? Então você quer conhecer Jesus, eu recomendo para você a Bíblia. Mas assim, se você quiser começar de algum lugar, eu recomendo Colossenses, Efésios, Filipenses e Hebreus nessa ordem, ok? Se bem que é bom começar dos evangelhos antes. Aí eu estou meio confuso quanto a isso. Mas vai para a Bíblia. Então, estava ali o momento preparado. Tudo pronto. Tinha feito o que tinha que fazer até aquele dia. E chegou a hora da sua crucificação. E ele então deixa claro, pelo seu sacrifício, que todos os outros eram sombra e ele era o verdadeiro. E a revelação disso que vem depois do Espírito Santo deixa claro, diga comigo por favor, não há outro meio de chegar a Deus. Só Jesus. Só Jesus. Ok, mas agora só Jesus ficou grande, não ficou? Porque agora eu não estou falando só, simplesmente, eu estou dizendo de chegar a Deus. E quando ele morreu na cruz, em Isaías 53 está escrito que ele levou a nossa iniquidade. E essa palavra iniquidade, ela é muito rica. Não dá para detalhar aqui, mas eu quero lhe falar que aquela palavra iniquidade, ela significa o conjunto dos pecados. Também significa o pecado, aquele pessoal que a gente tem dificuldade às vezes. Também significa a culpa pelo pecado e também significa a vergonha do pecado. Sabe como é o nome disso? Sacrifício perfeito. Resolveu dar condição para todas as pessoas serem salvas, mas também dá condição. Arregala os olhos para mim agora, arregala os olhos. Arregalar significa abrir, isso. Também dá condição para que aquele pecado que te persegue, que você acha que aquilo é parte de você, você dizer, não é parte de mim, porque Jesus Cristo levou sobre si. Eu não sei quanto a você, mas isso é muito importante para mim, porque o conjunto dos pecados da humanidade, eu não tenho dimensão, mas eu sei o que me atormenta. E é muito gostoso olhar para o que me atormenta, e olhar para a cruz e dizer ao que me atormenta, você é vencido.
E a gente fica tentando levar pessoas a psicólogos e tentando resolver as coisas por métodos. Mas será que se as pessoas crerem, tiverem revelação, conhecerem Jesus de fato, e a palavra da cruz for pregada, insistentemente pregada, vivida, praticada, será que as pessoas não podem ser livres das causas de suas dores e enfermidades? Se você responder não, você vai ser um inimigo da cruz de Cristo. E a vergonha e a culpa, e eu sou um cara muito acometido de vergonha e culpa, mas se eu olho para a minha vergonha e para a minha culpa, e ando capengando por causa dela, eu vou estar dizendo para Jesus, não foi suficiente, posso sacrificar mais um cordeirinho para aumentar o efeito do teu sacrifício, e eu vou fazer algumas orações, alguns louvores, algumas reuniões, algumas coisas para tentar ampliar a possibilidade de ele me tirar a vergonha. Então, na verdade, eu vou estar dizendo, não foi suficiente, mas isso não é verdade. Eu posso apenas crer, apenas. Eu posso crer que ele é maior do que o meu pecado, que ele é maior que minha vergonha, maior que minha culpa, maior que eu. Ele é o meio perfeito para me levar até Deus. Eu quero concluir. Preciso de mais 10 minutos. Tudo bem? Por favor. Quer que eu ajoelhe? Não? Ok. Do microfone é bom que ele não vai usar falar não, né? Mas... eu falo o último ponto do princípio, meio e fim amanhã, o fim, mas eu quero dizer uma coisa que está em Filipenses. Capítulo 2, por favor, você pode abrir? Que é, assim, algo profético que eu queria deixar para a gente meditar, pensar. Desculpa, é o capítulo 3, a partir do verso 4. Diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Vou repetir e continuar. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Verso 10, por favor, com assombro. Para o conhecer. Para quê? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido, eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Até aí. Lendo esse texto, eu me identifiquei muito com ele. E talvez haja aqui muitos que se identifiquem. Circuncidado ao oitavo dia, deixa eu me contar um pouquinho porque que eu me identifiquei. Circuncidado ao oitavo dia, me lembra que os meus pais fizeram o que deviam ter feito. Olha as coisas que me tornam assim, capaz de confiar em outras coisas que não somente em Cristo. Meus pais eram bem legais, eles não me circuncidaram no oitavo dia, mas eles fizeram o que deviam ter feito comigo, não foram pais ruins. Da linhagem de Israel, eu sou crente convertido e minha religião é a certa, eu sou evangélico. Da tribo de Benjamim, eu sou de uma boa família, aliás, a minha igreja também dos evangélicos é uma boa igreja. Hebreu de Hebreus, eu não tenho uma história de muitos pecados, eu sou até bonzinho comparado a tanta gente. Quanto à lei fariseu, eu sou exigente, apegado às coisas certas, aliás, eu sou do reino. Perseguidor da igreja, o que eu fiz de errado na minha história, eu fiz porque eu achava que era certo. Irrepreensível. Eu sou perfeccionista, procuro não errar. E olho para toda a minha história e percebo quantas coisas da minha história se transformaram nos meus apegos, nas minhas razões de viver e de fazer as coisas. O apóstolo Paulo diz a qualidade do currículo dele, observando a história, a origem dele, todas as coisas naturais que estavam relacionadas à sua vida. Mas aí ele diz que tudo o que ele poderia contar como coisa vantajosa, porque lucro é vantagem, ele diz assim: não acho mais vantagem nenhuma dessas coisas. Agora, o que é vantagem para mim é conhecer a Cristo e ser achado nele. Compreende? Sim ou não? Então veja bem, os meus pais eram legais, eu era de uma igreja legal, e eu fiz tal coisa, e fiz tais projetos, e eu já fui para tal lugar, e eu já fui para outro lugar, mas nada disso é vantagem para mim em relação a ninguém, nem em relação a qualquer outra coisa, porque o que para mim realmente é lucro, é vantajoso, é especial, é valioso, é o seguinte: eu quero conhecer Jesus Cristo. Você já imaginou se a gente toma essa posição dele? Então, do que a gente não será capaz de abrir mão na vida? Quais se tornarão as razões das nossas brigas? Se eu decidi considerar a maioria das coisas, tudo, até as coisas boas, irmãos, nada disso era errado. Paulo era irrepreensível mesmo, ele não está falando de coisas ruins e erradas, mas ele está falando de primazia, de excelência, de centralidade, de a razão de todas as coisas. Ele diz: olha, nem as coisas ruins, nem as coisas boas, são elas as que realmente importam, mas o que é que importa para mim, o que é que importa para mim agora, o que importa é conhecer a Cristo. Mas eu quero frisar a expressão: por causa da sublimidade. É sublime. Está em outro nível. Está acima. O apóstolo Paulo compreendeu que Deus queria que Jesus tivesse a primazia, e ele deixou de ser tolo dando a primazia a qualquer outra coisa, e resolveu: também na minha vida a primazia será dele. E ele diz: então tudo é perda, eu não tenho problema em que abrir mão de qualquer uma dessas coisas da minha história. O que eu não posso abrir mão é de conhecer a Cristo, de ganhá-lo e ser achado nele. Nele, fala nele. E para o conhecer e o poder da ressurreição dele, ele. Quero dizer para os irmãos aqui hoje: qual é a sua história? Até hoje, quantas coisas boas aconteceram na sua vida. Quantas palavras maravilhosas você recebeu e deu. Quantas revelações o Espírito Santo te deu. Que maravilha. Você não precisa renegar nenhuma delas, mas você precisa botar todas elas debaixo de um que tem a primazia. Nenhum dos teus apegos. Por isso ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele disse que não deixar pai, mãe, irmão, irmã. Ele disse, até a própria vida tem que deixar. Porque ele disse isso, não, ele não estava sendo duro, pesado. Ele estava sendo honesto e generoso conosco. Ele estava dizendo, se você vier para mim sem abrir mão, você não vai me conhecer, você não vai saber quem eu sou. Porque você vai me trocar pela primeira coisa que pareça mais legal que eu. Nós estamos ouvindo muito sobre o Espírito Santo. E eu queria que você segurasse essa palavra. E se não crer, depois você pode me bater, me julgar e tudo mais, eu vou me submeter. Mas eu gostaria que você segurasse isso que eu vou falar agora. Quando falamos do Espírito Santo, lembramos do que ele faz com as pessoas. É verdade, ele convence do pecado, a x do juízo, ele consola, ele ajuda, ele dá dons, ministérios. Mas nesses dias eu queria que você pensasse no que o Espírito Santo faz em relação a Cristo. Você sabe qual é o ministério mais importante do Espírito Santo? Jesus disse, quando ele vier, ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo nos ama, mas o grande interesse dele é Jesus Cristo. Presenciamos avivamentos que trouxeram sinais e prodígios, que trouxeram levantar de ministérios. Mas Jesus não vai voltar simplesmente quando todas as pessoas da igreja estiverem usando os seus dons e estiverem nos seus ministérios. Jesus vai voltar quando o Espírito Santo conseguir realizar a sua principal tarefa, fazer a noiva ter o noivo como a sua grande expectativa. Jesus só vai voltar quando a centralidade de Cristo for real na igreja. Eu creio nisso muito. E profetizo isso em nome de Jesus Cristo. Um avivamento que não só vai consertar a igreja, mas um avivamento que vai focar a igreja. Eu não quero uma igreja perfeita, arrumadinha, que depois fica se valendo das suas perfeições para dizer, eu sou especial. Eu quero uma igreja que ainda que diga, eu sou frágil, eu tenho pouca força, diga assim, eu não nego o teu nome, como nome acima de todo nome. Uma igreja que ama Jesus apaixonadamente, comprometidamente, não uma igreja que só canta, das sandálias de Jesus, desculpe. Mas uma igreja não que fica só falando, eu te amo, eu te quero, meu querido, meu amado, meu melado Jesus. Mas uma igreja comprometida, há um azeite faltando entre nós, e não é o azeite para curas e libertações somente, é um azeite que prepara as virgens para o noivo. É o Espírito Santo dizendo, ele vem, fala, ele vem, ele vem, ele vem, fala, ele vem, ele vem, ele vem. E aí a igreja vai dizer, onde, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Uau! O que eu estava fazendo em toda a minha história de igreja, que eu não vi. Eu só precisava dele. profetas. Se o que eu estou falando procede de Deus, profetizem. Voltem para casa. Revejam os temas das suas pregações. Revejam as conversas com os amigos. Revejam a agenda. Porque Jesus está querendo voltar. Pratique os dons. Os ministérios, sabe por quê? Porque a gente tem que chegar na estatura do varão perfeito. Mas é por causa disso. Se não apontar para ele, não presta. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por esse dia. Mas tem uma coisa melhor do que essa noite, esse dia, do que todos que estão aqui, do que eu, infinitamente melhor, que é o Senhor. Então eu quero dizer obrigado, Jesus, por você. Obrigado, Jesus, por você. Melhor do que tudo, melhor do que todos. Melhor do que tudo que é mal, é óbvio, mas o Senhor é melhor do que tudo que é bom. Toda a tua criação é bela, mas o que é mais especial nela é que ela te revela e não que ela é em si mesma. De ti, por ti e para ti. De ti, por ti e para ti. Será que a gente podia cantar uma música que fala de Jesus ou não pode cantar? Pode cantar uma música. Quem está de louvista? Levita não tem mais, então agora é louvista. Não grava isso não, pelo amor de Deus, é brincadeira, viu? Vamos ficar de pé? Não fala nada, não pensa em nada, a não ser em Jesus agora, ok? Consegue? Não pensa nem na pregação, tá bom? Na pregação, sim. Não no pregador. Podemos adorar Jesus? Alguns minutos, deixar a palavra virar bem pessoal. Te adoramos, Jesus. Ah, abre a boca. Abre o coração, abre tudo de vez. Se quiser, se valer a pena, adorar Jesus, adora.
Seja o centro, seja tudo em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui e eternamente, Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 seja o som que me aquece em meu coração, Senhor, seja a vida. Seja vida em meu peito, cada dia aqui eternamente. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 esse é o seu nome, Jesus. É te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro. Pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, 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 Jesus.
Acende em nós, Senhor. Vem acende em nós. Pode sentar rapidinho. Eu vi. Tá pegando? Tá. Alô, som. Tá? Eu vi que tinha um homem, eu acho que ele representa Jesus, e ele estava diante de uma mesa, assim, bem grande. Assim. E aí, na visão, eu senti que ele estava esperando determinadas pessoas. E aí, ele é como se ele estivesse diante da mesa e, ao mesmo tempo, ele tinha como assim uma coisa para resolver com determinadas pessoas. E aí, eu vi que grupos e várias pessoas de vários locais começavam a vir para se encontrar com ele. E ele estava na mesa, assim. E aí essas pessoas, cada uma delas, levava uma espécie de pergaminho, assim, né? E dava para entender, assim, mais ou menos, que o pergaminho era como se fosse o fundamento, ou o princípio, ou tudo aquilo que a pessoa carregava como crença, como aquilo que ela acreditava. E as pessoas vinham se aproximando, e esse homem estava, assim, na mesa esperando. E eu via que ele olhava para as pessoas e, ao mesmo tempo, ele estava convidando as pessoas para jogar tudo na mesa, o pergaminho. E as pessoas iam jogando, colocando na mesa. Algumas estavam meio relutando em pôr, mas outras colocaram. E quando todas colocaram na mesa, ele se aproximou da mesa e ele colocou as mãos. Quando ele colocou as mãos, começou a pegar fogo. E aí o fogo consumiu alguns pergaminhos que eles deixaram de existir e outros permaneceram. E algumas partes de outros permaneceram. E aí eu senti que ele estava como que se purificando tudo aquilo. E a mesa pegava fogo e depois disso apareceu só um pergaminho. E ele se debruçava sobre a mesa e, ao mesmo tempo, ele convidou todos para se aproximar. E quando todos se aproximaram, parece que, ao ele pegar aquilo, parece que ele colocou no coração de cada pessoa, assim. Aí, era como que se ele e o pergaminho se tornassem um só. E, ao mesmo tempo, todos iriam ter só aquele. Ninguém mais ia ter só o seu, assim. É como se aquilo foi passando no coração de cada pessoa, assim. E aí eu vi que, ao passar isso, a cor de pele das pessoas mudaram, assim. Porque parecia um tom, assim, meio obscuro, assim. Mas parecia que cada um tinha um tom diferente. Mas a partir do momento que ele fez isso e foi no coração das pessoas, elas começaram a ter o mesmo tom de pele, assim. Não dá para descrever que tom que era, assim, mas elas tiveram a mesma imagem, a mesma cor. E parece que, ao mesmo tempo que isso ocorreu, todas as pessoas fizeram uma volta na mesa e era como se Jesus tivesse desaparecido, mas, ao mesmo tempo, ele estava em todo mundo. E aí eu senti que todas as pessoas começaram a voltar para os seus lugares e aí eu vi as pessoas no meio de multidões, de povos, mas a cor delas ainda permanecia, era visível. Tipo, elas estavam com aquilo. Deu para entender? Então, eu sinto assim que Deus está nos chamando para cá. Tipo, foi uma parada específica, assim. Você não caiu de paraquedas. Deus te chamou para cá. E aí ele está convidando a você pôr na mesa tudo aquilo que você acredita e tudo aquilo que você prega. Tudo aquilo que você fala em qualquer lugar. Tipo, Jesus está chamando para você pôr na mesa. E ele vai queimar com o fogo dele. Para que a impureza daquilo que a gente prega seja exterminada já. Porque a Bíblia fala que tudo vai passar pelo fogo. E eu creio que Deus está desejando que passe pelo fogo agora. Para ele queimar a impureza. E a gente tenha uma verdade, que é Cristo nas nossas vidas. E que a gente volte com essa imagem, com essa cor. Mesmo.
Chega? Mais alguém tem alguma coisa? Amanhã de manhã nós podemos retomar, né? Porque no meio da mensagem a gente queria mandar o Tony parar para a gente poder adorar, né? E louvar e orar. E, então não precisamos perder essa, né? Não precisamos perder isso, nós podemos continuar amanhã de manhã no período que temos para exaltar Jesus e adorar Ele, ministrar Ele, né? E usar tudo que nós aprendemos durante o dia hoje, continuar na presença de Deus, amém? Então vai guardando com zelo no seu coração essas coisas que Deus nos falou, né? Bem profundamente, bem fortemente, né? Nossos corações. Elisa, cadê Elisa? Vai orar agora à noite? Não. Cadê o Eliasar? Eliasar? Não, Eliasar foi arrebatado. Foi arrebatado. Hã? Bom. Não é? Então, não sei se vai ter ou não, porque está tarde, né?